Senhor presidente, senador Flecha Ribeiro, está passando a condução dos trabalhos para o senador Randolfo Rodrigues, que falou sobre a Comissão da Verdade. E meu pronunciamento, senador Randolfo Rodrigues, é no mesmo sentido, porque a Comissão Nacional da Verdade encerrou no dia de hoje os seus trabalhos. O relatório entregue à presidenta Dilma e à sociedade descreve minuciosamente as violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura militar e, de forma inédita, elenca os agentes públicos responsáveis por essas violações, exigindo sua responsabilização. Direito à verdade é direito à memória histórica. Na história da humanidade, sempre houve certa tensão entre a memória e o esquecimento. Os críticos à comissão se valem dessa tensão e enxergam em seus trabalhos, equivocadamente, revanchismo e vingança. A eles temos a dizer, simplesmente, que a verdade liberta e que a reconciliação política só é digna desse nome quando fundada no máximo de conhecimento possível sobre a memória histórica. Só quando o esquecimento cede à memória, restaurando a verdade, é que se transita da escuridão para a luz. Em sua conformação atual, o direito à verdade se consolida em diversos países, a partir das experiências de superação de regimes ditatoriais nas décadas de 80 e 90. A história do nosso país carrega, é claro, suas singularidades. Levamos 27 anos após o fim da ditadura para instalar a comissão. Mas o exercício coletivo do direito à verdade não se encerra com a comissão. Como bem lembrou o seu coordenador, Pedro Dallari, a entrega do relatório não marca o início, tampouco o fim desse trabalho. Trata-se, na verdade, de um exercício permanente de vigília de toda a sociedade e do Estado brasileiro contra o autoritarismo, a repressão, as violações aos direitos humanos. E que começa na transição para a democracia e se estende até os dias de hoje. A restauração da verdade histórica implica reconhecer sem meias palavras que parte significativa da sociedade brasileira, as Forças Armadas e diversas outras instituições sustentaram um regime odioso, privador de liberdades e violador dos direitos humanos. Lembrar esse fato é pedagógico. Ao passar a limpo os mecanismos políticos e institucionais que permitiram a ascensão do autoritarismo, estamos nos prevenindo, coletivamente, exercendo uma espécie de vigília permanente em favor da liberdade. Isto para que a sociedade olhe para o seu presente e possa identificar o tanto de ditadura que ainda persiste entre nós. Para que se previna e combata qualquer indício de autoritarismo e violação às liberdades públicas e aos direitos humanos. Os resquícios do autoritarismo ainda são muitos. Em nossas instituições, em nossa cultura política, um exemplo lamentável foi o episódio de ontem, quando em sessão do Congresso Nacional, o deputado Jair Bolsonaro ofendeu de forma grave, criminosa até, a deputada Maria do Rosário, em franca violação do necessário decoro parlamentar. Trata-se de uma postura extremamente machista e violenta, infelizmente ainda presente na sociedade brasileira e que merece todo o nosso repúdio. É fundamental punir o parlamentar por quebra de decoro para que se previna a ocorrência de situações como essa. Mas há também resquícios institucionais importantíssimos, entulhos autoritários que ainda temos de remover da legislação e de nossas instituições. O caminho para a consolidação do Estado Democrático de Direito é longo. Com o intuito de prevenir a ocorrência de graves violações de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover o aprofundamento do Estado Democrático de Direito e cumprimento do mandamento legal que lhe otorgamos, a comissão aprovou uma série de recomendações à sociedade e ao Estado brasileiro. Ao lado de recomendações institucionais, senador Randolfe, como a punição das violações de direitos humanos cometidas, encontram-se propostas de alteração legal ou constitucional. Gostaria de destacar aqui algumas dessas recomendações, acompanhadas da justificativa formulada pela própria comissão. Desmilitarização das polícias militares estaduais. A comissão reconhece que a atribuição de caráter militar às polícias militares estaduais, bem como a sua vinculação às Forças Armadas, emanou de legislação da ditadura militar, que restou inalterada na estruturação da atividade de segurança pública fixada na Constituição brasileira de 1988. Essa anomalia vem perdurando, fazendo com que parte das forças de segurança estaduais funcione a partir desses atributos militares, incompatíveis com o exercício da segurança pública no Estado Democrático de Direito, cujo foco deve ser o atendimento do cidadão. Torna-se necessário, portanto, promover as mudanças constitucionais e legais que assegurem a desvinculação das polícias militares estaduais das Forças Armadas e que acarretem a plena desmilitarização desses corpos policiais. Alteração da legislação processual penal para a eliminação da figura do auto de resistência à prisão. Inclusive, é preciso dizer que esse projeto está na pauta da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Paulo Teixeira, para ser votado. Recomenda-se alterar a legislação processual penal para que as lesões e mortes decorrentes de operações policiais ou de confronto com a polícia sejam registradas como lesão corporal decorrente de intervenção policial e morte decorrente de intervenção policial, substituindo os termos autos de resistência e resistência seguida de morte, respectivamente. Revogação da Lei de Segurança Nacional. A atual Lei de Segurança, Lei número 7.170, de 14 de dezembro de 1983, foi adotada ainda na ditadura militar e reflete as concepções doutrinárias que prevaleceram no período de 1964 a 1985. A Constituição de 88 inaugurou uma nova era na história brasileira, configurando a República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito, fundado, entre outros princípios, na promoção dos direitos humanos. De forma consistente com essa transformação, impõe-se a revogação da Lei de Segurança Nacional em vigor e sua substituição por legislação de proteção ao Estado Democrático de Direito. Supressão na legislação é outra recomendação das referências discriminatórias das homossexualidades. Recomenda-se alterar a legislação que contenha referências discriminatórias das homossexualidades, sendo exemplo o artigo 235 do Código Penal Militar de 1969, do qual se deve excluir a referência à homossexualidade no dispositivo que estabelece ser crime praticar ou permitir militar que com ela se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. A menção revela a discriminação a que os homossexuais estão sujeitos no âmbito das Forças Armadas. Aperfeiçoamento da legislação brasileira para a tipificação das figuras penais correspondentes aos crimes contra a humanidade e ao crime de desaparecimento forçado. O direito internacional dos direitos humanos identificou, por meio de tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte, entre eles o Estatuto de Roma, constitutivo do Tribunal Penal Internacional, condutas cuja gravidade é extrema e que não podem ser admitidas em nenhuma circunstância. Nesse sentido, recomenda-se o aperfeiçoamento da legislação brasileira para que os tipos penais caracterizados internacionalmente como crimes contra a humanidade e a figura criminal do desaparecimento forçado sejam plenamente incorporados ao direito brasileiro, inclusive com a estipulação legal das respectivas penas. A previsão legal do desaparecimento forçado como um tipo penal autônomo é, como afirmou a Corte Internacional de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund e outro versus Brasil, uma obrigação imposta ao Estado brasileiro pelo direito internacional dos direitos humanos. O pronto cumprimento do dever de criar um tipo penal autônomo que contemple o caráter permanente desse crime até que se estabeleça o destino ou paradeiro da vítima e se obtenha a certificação sobre sua identidade é fundamental. É fundamental para a coibição do desaparecimento forçado, uma prática ainda presente no Brasil. Gostaria de me estender aqui sobre as recomendações pertinentes à reestruturação do nosso sistema de segurança pública. Já falei ainda há pouco, mas nós temos um modelo policial herdado da ditadura militar. Sua arquitetura institucional permaneceu intocada na Constituição de 88. A estrutura interna das polícias é militarizada e marcada por códigos disciplinares draconianos e inconstitucionais, inteiramente inadequados à função democrática que as polícias deveriam desempenhar. O ciclo de atividade policial é fracionado. Só existe no Brasil, senador Randolfo. As tarefas de policiamento ostensivo, prevenindo delitos, e a investigação de crimes são distribuídas a órgãos diferentes. A Polícia Militar faz o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo e a investigação é com a Polícia Civil. Em todo lugar do mundo existe ciclo completo. A função de policiar as ruas é exclusiva de uma estrutura militarizada. Força de Reserva do Exército, a Polícia Militar, formada, treinada e organizada para combater o inimigo e não proteger o cidadão. A União tem responsabilidades pequenas, salvo em situações excepcionais. O município, ente federado crescentemente relevante nas demais políticas sociais, como educação, saúde e assistência social, é praticamente esquecido. E os estados concentram a maior carga das responsabilidades. O resultado é dramático. Temos um padrão de atuação das polícias extremamente violento. O sistema de segurança pública no país é ineficiente, anacrônico e se volta contra todos, prejudicando tanto policiais quanto cidadãos comuns. Segundo o mais recente anuário de segurança pública, ao menos 6 pessoas foram mortas por dia pelas polícias brasileiras em 2013. E se somarmos os últimos 5 anos, as polícias brasileiras mataram o equivalente ao que as polícias dos Estados Unidos mataram em 30 anos. Ao mesmo tempo, 490 policiais foram mortos violentamente no ano de 2013. Nos últimos 5 anos, a soma é de 1.770 policiais vitimados. Os policiais trabalham sob verdadeiro fogo cruzado, mal remunerados, formados para atuar em uma máquina de fazer guerra, matam e morrem em proporção muito superior a qualquer padrão internacional. As execuções da população mais pobre das periferias, das grandes cidades, são um problema sistêmico, acobertado pelo famigerado instrumento dos autos de resistência. Como se vê, as maiores vítimas desse modelo de segurança pública são os próprios policiais e a população pobre mais vulnerável das cidades, especialmente os jovens negros. Não é por acaso que a comissão recomendou no dia de hoje a desmilitarização das polícias militares estaduais e o fim dos autos de resistência. São resquícios institucionais autoritários que se consolidaram durante a ditadura militar. Há uma conexão evidente entre o aparato repressivo da ditadura militar e o modelo policial anacrônico que temos no país. Isso, obviamente, a despeito de tantos policiais honrados, que certamente constituem a maioria das corporações policiais. O Congresso Nacional deve agora se debruçar sobre o relatório e iniciar um amplo processo de negociação para aprovar as recomendações de alteração legislativa aprovadas pela comissão. Como primeiro passo, passo mais imediato, defendo a aprovação do projeto de lei 4471 de 2012, que exige investigação de toda a morte ocorrida em confrontos policiais, contribuindo para o fim dos autos de resistência. Mas entendo que a questão é mais profunda, exige reforma constitucional, buscando criar condições para que se reduzam desigualdades na provisão de segurança pública, para humanizar e democratizar a atuação das polícias e o sistema de segurança pública, apresentei uma proposta de emenda à Constituição que reestrutura nosso modelo policial e desmilitariza a polícia militar. Refiro à PEC 51, de minha autoria, apresentada no ano de 2013. Entendo que a minha proposta está em linha com a recomendação da comissão. Dentre as medidas propostas pela PEC 51 estão: a desmilitarização das polícias implica a reestruturação profunda da instituição policial, no caso da atual Polícia Militar, reorganizando-a, seja quanto à divisão interna das funções, seja na formação e treinamento dos policiais, seja nas normas que regem seu trabalho, para transformar radicalmente o padrão de atuação da instituição. Sem prejuízo da hierarquia inerente a qualquer organização, a excessiva rigidez das polícias militares deve ser substituída por maior autonomia para o policial, acompanhada de maior controle social e transparência. O policial deve se relacionar com a sociedade a fim de se tornar um microgestor confiável da segurança pública naquele território, responsivo e permeável às demandas dos cidadãos. Essa transformação, evidentemente, deve ser acompanhada de valorização desses profissionais, inclusive remuneratória. B, segundo ponto da PEC 51, exigência do ciclo completo, autonomia para os estados definirem seu modelo policial não implica a faculdade de fracionar a atividade ostensivo-preventiva, hoje atribuída às polícias militares, da atividade investigativa, hoje atribuída às polícias civis. Necessariamente, toda instituição policial deve ter caráter ostensivo e investigativo. A diferenciação de atribuições deve se dar não em relação às fases do ciclo policial, mas sobre o território ou sobre grupos de infrações penais. Com a desmilitarização da Polícia Militar e a exigência de ciclo completo, valoriza-se a atividade de prevenção dos crimes e o método de policiamento comunitário. É preciso romper com os atuais padrões de vigilância e abordagem, comprometidos com estigmas e tratamentos violentos e desrespeitosos, principalmente com a juventude negra. Hoje, como a Polícia Militar só pode fazer policiamento ostensivo, não investiga, a pressão por produtividade acaba reforçando sua orientação voltada para a reatividade e para as prisões por flagrante. Um círculo vicioso, sem planejamento e inteligência, que resulta em mais e mais violência, o que está relacionado ao problema das execuções e dos autos de resistência. Terceiro ponto, senador Randolfo, estou perto de concluir. Definição constitucional de polícia. A polícia é definida como instituição de natureza civil, que se destina a proteger os direitos dos cidadãos e a preservar a ordem pública democrática, a partir do uso comedido e proporcional da força. Essa definição supre lacuna da Constituição e constitui a pedra angular de um sistema de segurança pública, democrático e garantidor das liberdades públicas. Ademais, a proposta fixa princípios fundamentais que deverão reger a segurança pública. 4.D. Valorização do município na provisão da segurança pública. O município é incluído entre os entes responsáveis pela segurança pública, podendo, a depender da decisão tomada a nível estadual, instituir polícias em nível local, também como existe em todo lugar do mundo a existência de polícias municipais. 5.º, aumento da participação da União em áreas críticas para a segurança pública, que se ressentem de maior padronização e uniformização em nível nacional. A União deverá estabelecer diretrizes gerais. É o caso da gestão e do compartilhamento de informações, da produção de dados criminais e prisionais, além da criação e funcionamento de mecanismos de controle social e promoção da transparência. Na formação policial, a União deverá avaliar e autorizar o funcionamento de instituições de ensino que atuem na área, a fim de garantir níveis adequados de qualidade e a conformidade a uma perspectiva democrática de segurança pública. 6.º, instituição de mecanismo de transparência e controle externo dos órgãos policiais. Em cada órgão policial, deverá ser instituída ouvidoria externa, com autonomia funcional, administrativa, dirigida por ouvidor geral, com independência e mandato fixo. A ouvidoria terá competência regulamentar para dispor sobre procedimentos de atuação dos policiais, suspender a execução de procedimentos inadequados e avaliar e monitorar suas atividades. E disciplinar, para receber e processar reclamações e denúncias contra abusos cometidos por profissionais de segurança pública, podendo decidir, inclusive, pela demissão do cargo. 7. Exigência de carreira única por instituição policial. A existência de duplicidade de carreiras, com estatura distinta nas diversas instituições policiais, é reconhecidamente causadora de graves conflitos internos e ineficiências. A proposta avança ao propor a carreira única por instituição policial. É preciso registrar que essa medida não é incompatível com o princípio hierárquico ou com o estabelecimento de gradação interna à carreira, que permita a ascensão profissional mediante adequada capacitação e formação a partir de instrumentos meritocráticos. A PEC 51 busca refundar o sistema de segurança pública, redefinindo o papel das polícias e as responsabilidades federativas a partir da transferência aos estados da autoridade para definir o modelo policial. Esse processo de reestruturação exige implementação cuidadosa, com participação e monitoramento intensos por parte da sociedade civil e rigoroso respeito aos direitos adquiridos dos profissionais de segurança pública. Pela proposta, os estados deverão decidir se promoverão o ciclo completo de trabalho policial, a desmilitarização e a carreira única no âmbito de cada instituição, reorganizando as instituições policiais, as atuais polícias estaduais, a polícia civil e a polícia militar. Segundo, atribuição de responsabilidade sobre território ou sobre grupos de infração penal. Isso não implica, necessariamente, a unificação de polícia civil e polícia militar. O Estado pode optar, por exemplo, manter duas polícias estaduais, convertendo a atual polícia civil em uma polícia especializada em determinados tipos de crime, e reestruturando a atual polícia militar, que também passaria a ter poderes de investigação. Você poderia transformar a polícia militar numa polícia civil, que tivesse o ciclo completo, e poderia transformar a polícia civil no seu estado, podia deixá-la para combater o crime organizado, por exemplo. Você pode definir de acordo com a gravidade da infração penal. Essa autonomia regulada implica grande variedade de modelos à disposição dos Estados. Com isso, reconhecemos a complexidade nacional do problema, cuja fonte é a extraordinária diferença entre regiões, estados e até mesmo municípios da Federação Brasileira. Cada estado adequaria da forma que melhor, que mais se aproxime das características daquele estado. Eu, quando penso nesse caso do Rio de Janeiro, eu penso muito nisso. A Polícia Civil ser transformada numa espécie de Polícia Federal, ligada ao combate ao crime organizado, que tem força, milícias, tráficos, né? E a Polícia Militar seria aquela Polícia Civil que teria policiamento ostensivo, preventivo e investigação também, né? Mas o ideal aqui é que cada estado organize da forma como melhor lhe convier. Eu encerro, senador Randolph, dizendo que a partir da desmilitarização da Polícia Militar e da repactuação das responsabilidades federativas na área, bem como da garantia do ciclo policial completo e da exigência de carreira única por instituição policial, pretende-se criar as condições para que a provisão da segurança pública se dê de forma mais humanizada e mais isonômica em relação a todos os cidadãos, rompendo assim com mais um resquício institucional autoritário. A Comissão Nacional da Verdade, ao esclarecer o passado sombrio da ditadura militar, traça um caminho de reformas rumo à consolidação do Estado Democrático e Direito. Não podemos perder essa oportunidade histórica. Conto com a participação e a colaboração das senhoras e dos senhores senadores para levarmos adiante o processo de aprovação da PEC 51/2013 e aprovação das demais recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigado, senador Randolph. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento também feito sobre o mesmo tema, mas nós saímos muito animados com o relatório apresentado pela Comissão Nacional da Verdade, porque ela olha para o passado, mas ela olha para o futuro, para o presente e para o futuro. É. Nós temos que dar passo à frente. E eu fiz meu discurso aqui falando sobre a reestruturação da segurança pública. É. Não está funcionando. Nós temos uma média de resolutividade de homicídios nesse país de 8%. Não funciona. A Polícia Militar, que faz o trabalho do policiamento ostensivo e preventivo, briga com a Polícia Civil, que faz o trabalho investigativo. Nós não temos um ciclo completo. E a desmilitarização é fundamental para que a gente tenha um outro tipo de policiamento nos grandes centros urbanos, com respeito aos direitos humanos, com respeito à proteção do cidadão. Eu sei que Vossa Excelência defende essa pauta também, mas creio que aqui nós temos uma oportunidade histórica. Temos que, a partir desse relatório da Comissão da Verdade, fazer avançar essas pautas através da discussão dessas recomendações que foram aprovadas por esse relatório. Muito obrigado, senador Randolph Rodrigues, pelo tempo.